corajoso, bateu-se por um Tribunal de Contas independente, transparente e rigoroso, sem medo de afrontar fosse quem fosse. Estamos, de facto, perante o primeiro Presidente do Tribunal de Contas que não é reconduzido no seu mandato, quando a regra constitucional dos 4 anos já abrangeu mandatos de outros Presidentes como Alfredo José de Sousa e Oliveira Martins, sem que nenhum Governo, incluindo o Governo do PS, a interpretasse como tendo uma lógica de mandato único. Curiosamente, não ouvimos este mesmo critério, ser pensado para outras entidades, como a Agência Portuguesa do Ambiente, o que isso sim seria um autêntico serviço público. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos-lo alegar razões de maior transparência para a tomada desta decisão. Contudo, mais uma vez, este hemiciclo foi arredado à margem e deixado à margem deste debate, que deveria ter precedido esta decisão, que foi tomada nos bastidores pelo Bloco Central, com a conivência do próprio Sr. Presidente da República. Isto parece-nos particularmente preocupante num contexto em que está à vista uma espécie de simplex na contratação pública e que o país vai receber um volume significativo de fundos europeus. Fundos estes que são absolutamente essenciais para colmatar necessidades como a que aqui hoje se falou do Serviço Nacional de Saúde ou dos cuidados primários de saúde, cujas fragilidades já aqui foram apontadas. Mas a gestão de aplicação destes recursos, Sr. Primeiro-Ministro, parece-nos, em nosso entender, que existe um escrutínio rigoroso, quer da parte do Tribunal de Contas, quer da parte da sociedade civil. E aqui chegados, há que saber usar a dita bazuca europeia para que não se acabemos a dar um autêntico tiro nos pés, Sr. Primeiro-Ministro. Desde logo, como sabe, desde as primeiras reuniões negociais do Orçamento de Estado de 2021, que o PAN defendeu a criação de um portal da transparência que mostrasse de forma acessível e também onde é que vão ser, como e onde vão ser gastos os fundos europeus, em linha com o que propõe o FMI, assim como defendemos que esta decisão relativa à aplicação dos fundos deve envolver a participação cidadã. E assim, Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que a posição do Governo ainda não é clara quanto a esta proposta, o que gostaríamos de lhe perguntar e que esclarecesse é se está ou não disponível o seu Governo para assegurar a consagração desta medida importantíssima em sede do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu devo-lhe confessar que fico muito satisfeito que no termo do mandato do Sr. Conselheiro Vítor Caldeira seja unânime o reconhecimento da boa escolha que o Governo fez e que o Presidente da República deu seguimento ao nomear há 4 anos atrás. E entendo isso, aliás, como um voto de confiança de que a nova escolha e a nova nomeação só podem indiciar que daqui a 4 anos terá um preço tão grande o Conselheiro Zé Tavares como hoje tem o Conselheiro Vítor Caldeira. Relativamente aos fundos, como eu tenho dito, é uma enorme responsabilidade que nós temos, é uma gigantesca responsabilidade. Ninguém nos perdoaria se houvesse um cêntimo mal gasto relativamente a estes fundos comunitários de natureza excepcional. Por isso, resolvemos dotá-lo e enquadrá-lo com uma visão estratégica, assendo um debate público desenvolvido e desenhado por uma personalidade externa ao Governo que mobilizou a sociedade civil. Porque o escrutínio começa na elaboração e no desenho do programa. Foi por isso que o Governo tomou a iniciativa de organizar nesta Assembleia da República um debate temático sobre o programa de recuperação e resiliência. Tenho pena que, por exemplo, a Sra. Deputada não tenha dado o devido contributo para esse plano de recuperação e resiliência, que muito teria ajudado seguramente a enriquecer o seu conteúdo. E, da mesma forma, não só se vão manter todos os mecanismos de controlo que têm existido, como estamos a trabalhar num modelo de governação que reforce esses mecanismos de controle e de escrutínio e, desde logo, como sabe, estamos plenamente de acordo e já está a ser trabalhado um portal que permita agregar de forma transparente, clara e em tempo real todo o fluxo relativo aos fundos comunitários, para além da informação que já é sempre disponibilizada pela autoridade pela ADC e pelas outras entidades gestoras. E mais, demos um passo da maior importância, que foi descentralizar a execução dos fundos como nunca tinha sido feito. Esta é a primeira geração de fundos que não vai ser executada por CCDRs nomeados pelo Governo, mas vai ser executada por CCDRs eleitos pelos autarcas de cada uma das regiões.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, labora em equívoco. Então, de facto, está mal informado porque o PAN não só não se furtou a dar os seus contributos, quer para o Plano de Recuperação e Resiliência, quer, evidentemente, para o Orçamento de Estado de 2021. Mas já que falamos, evidentemente, em orçamento, não posso deixar de lhe referir uma preocupação do PAN com a estagnação do salário médio em Portugal. A verdade é que a classe média, muito pouco ou nada, beneficiou do tão propalado virar da página da austeridade. Ano após ano, enquanto viam e bem o salário mínimo aumentar, ouviam a promessa do governo, aliás, de sucessivos governos, de que para o ano é que era, enquanto viviam uma verdadeira situação de exaustão fiscal. O PAN tem defendido que, a par do aumento do salário mínimo, é importante também dar um sinal claro à classe média e rever os escalões intermédios de IRS, algo que deveria ter um impacto direto na vida destas pessoas e que lhes daria um efetivo aumento de rendimentos que nos parece mais do que justo. Esta medida custaria ao país cerca de 206 milhões de euros, o que, na nossa opinião, poderia e deveria ser mais do que compensado de diversas formas, nomeadamente em sede da renegociação das PPPs rodoviárias, que, por exemplo, no ano passado nos custaram 1.160 milhões de euros a mais ao país. Ou fosse, por exemplo, pela efetiva taxação do carbono com o fim das isenções de impostos sobre produtos poluentes, que custam também aos contribuintes mais de 500 milhões de euros ao ano, ou pela taxação do carbono da pecuária intensiva, que poderia render 179 milhões de euros ao ano ao país. Para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, parece-nos que as compensações...
O excesso de tempo será descontado na segunda ronda, como sabe.
Concluo já, Sr. Presidente. As compensações orçamentais existem e o PAN apresentou-as. Resta saber se há vontade política do seu governo levar a cabo esta valorização da classe média ou se estes cidadãos vão continuar a ter de esperar por melhores dias que temam em nunca chegar, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputada Inês César Real. Nós temos, de facto, relativamente ao Orçamento de Estado, mantido um diálogo e estamos a trabalhar e a considerar muitas das ideias que o PAN tem proposto. E há um ponto aqui que é absolutamente real. A evolução do salário médio e a situação da classe média não acompanhou o crescimento muito significativo do salário mínimo. Quanto ao salário mínimo, nós podemos decretá-lo. O salário médio é aquele que resulta da dinâmica da contratação coletiva e da negociação salarial. E, efetivamente, temos tido a necessidade de compensar, seja por via fiscal, hoje os portugueses pagam menos 1.000 milhões de euros por ano de IRS do que pagavam em 2015, ou por transferências de natureza não monetária, como são os casos da política de transporte público, ou com uma política que estamos a desenvolver para criar arrendamento acessível. De qualquer forma, se recorda, nós tínhamos definido como prioridade desta legislatura e enfrentar uma situação gravíssima, em particular que tem a ver com o salário de entrada no mercado de trabalho dos jovens qualificados. E abrimos, e está aberto, em sede de contratação social, um processo negocial sobre a valorização salarial em particular, do emprego mais qualificado. E essa negociação não está parada, mas obviamente foi perturbada ao longo deste ano pelas circunstâncias excepcionais que temos vindo a viver. E, naturalmente, não é este o contexto onde podemos obter melhores resultados nessa negociação. Mas é um trabalho com que todos os parceiros sociais se mantêm comprometidos, que prosseguiremos a par da negociação que temos vindo a fazer em matéria de conciliação de vida profissional, pessoal e familiar, que são as duas matérias que definimos como prioritárias para negociar em sede de concertação social. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Este tempo a mais será descontado na segunda resposta ao PAN. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar dos Verdes e a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, como sabe, os sócios gerentes das micro e pequenas empresas afetadas pela redução da atividade ficaram numa fase inicial excluídos dos apoios extraordinários no quadro da pandemia. De facto, só 3 meses depois da redução da atividade e do início da pandemia é que os sócios gerentes passaram a ter direito a um apoio financeiro. Ora, face ao impasse instalado e perante a falta de respostas, algumas pequenas empresas acabaram por processar os respectivos salários dos sócios gerentes e procedido ao pagamento de impostos, tendo beneficiado da isenção de contribuições para a Segurança Social durante o período em que a empresa esteve em layoff simplificado. Sucede que, nestes casos, os sócios gerentes ficaram excluídos do apoio extraordinário relativo à redução da sua atividade no período correspondente aos meses em que as pequenas empresas estiveram em layoff simplificado. Facilmente se percebe que esta situação configura uma clara desigualdade de tratamento e representa uma injustiça que importa remover. Bem sabemos que se o PS tivesse aprovado a proposta dos Verdes sobre a questão dos sócios-gerentes, estes problemas não se colocavam. Mas o PS preferiu arranjar uma solução com o PSD, que aliás neste caso deu mais uma cambalhota, e em vez de resolver o problema adiou-o, como agora estamos a ver. Por isso pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se o Governo pondera rever esta medida por forma a remover a injustiça que esta situação está a provocar para muitos sócios-gerentes. Outra questão, Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver com as estufas no perímetro de Rega do Mira. Face aos problemas sociais e ambientais que a invasão de estufas de plástico estão a provocar no perímetro de Rega do Mira e, em particular, no Parque Natural do Sudoeste, Alentejano e Costa Vicentina, o Governo fez publicar a resolução do Conselho de Ministros 179/2019. Sucede que, ao contrário do que se esperava, que seria colocar um travão a esta invasão do plástico e cuidar das condições de vida e de trabalho dos milhares de imigrantes que lá trabalham, essa resolução veio autorizar o triplo do atual área agrícola coberta por plástico, que estima um aumento considerável da área do perímetro da Rega de Mira para um máximo até 40%. Por outras palavras, a resolução vem permitir a expansão de práticas agrícolas que exigem uma utilização intensiva de água para rega, uma utilização assombrosa de plásticos, de fertilizantes e pesticidas sintéticos e que está a passar pela contratação de trabalhadores imigrantes em condições pouco claras e pouco recomendáveis. É por tudo isto que as populações estão indignadas e dinamizaram já uma petição a exigir a revogação da resolução do Conselho de Ministros. Interessava por isso, Sr. Primeiro-Ministro, perceber se o Governo pondera revogar a resolução 179/2019.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Primeiro, relativamente à primeira questão, o problema resulta do seguinte. Como sabe, a legislação aprovada pela Assembleia da República aplicou retroativamente a proteção que criou. E, portanto, para pessoas que anteriormente tinham beneficiado dessa isenção e que passaram também agora retroativamente a beneficiar de uma segunda proteção, não podem, obviamente, ter uma dupla proteção. E é nessas circunstâncias, e só nessas circunstâncias, que para poderem beneficiar da nova proteção que a Assembleia da República consagrou, mais ampla e mais generosa, e que lhes aplicou retroativamente, que terão de repor a isenção que beneficiaram, de forma a não ficar numa situação de desigualdade, que é terem uma dupla proteção, aquela que o Governo tinha assegurado e aquela que depois a Assembleia da República lhes aplicou sucessivamente. Segundo lugar, eu creio que há um enorme equívoco, porque a resolução do Conselho de Ministros, como a Zero, aliás, já reconheceu publicamente, o que veio fazer foi reduzir de 80%, que era permitido pelo plano de ordenamento da Costa Vicentina, para 40%, a área das estufas, túneis elevados e estufins. E, portanto, não houve uma triplicação da área, houve uma redução de 80% para 40% da área. Foi isso que fizemos, de forma a assegurar o melhor equilíbrio entre o pleno aproveitamento das condições extraordinárias daquela região para a produção de legumes e também a proteção da mais-valia ambiental da Costa Vicentina. É neste equilíbrio que assim fizemos. Reduzimos a área possível de forma a permitir esta atividade com preservação dos valores ambientais. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sra. Deputada. Ainda quero utilizar os 4 segundos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não são os Verdes que falam do aumento da área, é o documento da Assembleia Municipal de Odmira, que por acaso é do Partido Socialista, e por isso, se calhar, eu pedi aos serviços para lhe darem uma cópia, visto não ter tempo para estar a ler o que aqui está escrito. Obrigado.
Muito obrigado. Desconta no segundo tempo. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer à Sra. Deputada a gentileza de me fazer chegar o documento. Muito obrigado.
Muito obrigado. É a vez do Sr. Deputado André Ventura de Chega, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Apresenta-se